Pronto, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e alertava-os para o facto de terem sido solicitados, e portanto penso que não haverá objeções da vossa parte, de alterarmos a ordem de trabalhos. E alterarmos a ordem de trabalhos da seguinte forma: o plano de atividades da Comissão ficaria para último ponto e em primeiro ponto ficaria, portanto, a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016, cujo deputado... Oh, senhores deputados, eu peço imensa desculpa, mas eu agradecia que me deixassem falar. Portanto, voltando à ordem de trabalhos, se tivessem de acordo, agora, em primeiro ponto da ordem de trabalhos, daria a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, que, como ficou combinado na última reunião, será ela a fazer a apresentação do relatório que cabia ao deputado Rui Rizzo, tendo em vista os... Era isso que pretendia, não era? Ah, eu não... Senhora deputada, peço desculpa. Senhora deputada, não tinha percebido, tinha percebido exatamente o contrário. Portanto, ficará este relatório para o ponto 2 e dava então de imediato a palavra à senhora deputada Susana Lamas, que fará então, é a autora do parecer, em nome do Partido Social Democrata, e fará o relatório que tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 591/13, que é um projeto de lei do Partido Comunista Português que determina a aplicação do acordo da empresa da EPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do Decreto-Lei 39/2017, 24 de março. E, portanto, dava, sem mais demoras, a palavra à senhora deputada Susana Lamas. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 591/13, segunda, que determina a aplicação do acordo da empresa DEPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do Decreto-Lei 34/2017, 24 de março. Este Projeto de Lei deu entrada na Assembleia da República a 19 de julho de 2017, foi admitido e anunciado na sessão plenária de 24 de julho de 2017. Baixou à Comissão Trabalho e Segurança Social, em conexão com a Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. A discussão, na realidade, deste projeto de lei encontra-se agendada para a sessão plenária do próximo dia 22, portanto amanhã, dia 22 de fevereiro de 2018. Com a apresentação deste projeto de lei, o Grupo Parlamentar do PCP pretende que a aplicação do acordo de empresa da EPAL seja alargada aos trabalhadores provenientes das outras entidades, cuja gestão e posição contratual foi assumida pela EPAL. Com o Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março, foi criada a Sociedade Águas do Tejo Atlântico e Sociedade Cimar Sul, que assume os contratos de trabalho e acordos de cedência de pessoal a cargo da EPAL, mas não resolve o problema dos trabalhadores referidos, tendo o mesmo direito a serem integrados na EPAL e usufruir da aplicação do acordo de empresa. Na verdade, tal nunca sucedeu. Relativamente à apreciação dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, o Partido Comunista Português apresentou este projeto de lei nos termos do artigo 164 da Constituição e 118 do Regimento da Assembleia da República, que consubstancia o poder da iniciativa da lei. Esta iniciativa é subscrita por 10 deputados, respeitando os requisitos formais previstos quer no Regimento, relativamente às iniciativas em geral, bem como aos projetos de lei em particular. Respeita também os limites da iniciativa impostos pelo Regimento, respeita igualmente a lei do formulário, foi consultada a base de dados da Digesto e verifica-se que o Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março, não sofreu ainda alterações, pelo que se sugere que haja uma alteração no título, acrescentando a primeira alteração ao Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março. Cumprindo os requisitos formais, o projeto de lei está redigido sob a forma de um articulado, composto por artigos, tem também uma designação que traduz sinteticamente e de forma suficiente o seu objeto principal. No que respeita à vigência, mostra-se, à questão da vigência do decreto, mostra-se também cumprido o artigo 2º, número 1 da Lei 74/98, de 11 de novembro. Quanto ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, remete-se para a nota técnica em anexo que passa a fazer parte integrante também deste parecer. Relativamente a iniciativas legislativas, consultada a base de dados, não se encontra pendente qualquer iniciativa sobre matéria conexa com este projeto de lei, nem nenhuma petição. Relativamente às consultas e contributos, as consultas facultativas, em caso de aprovação na generalidade, a Comissão pode consultar por escrito a EPAL, a Sociedade de Águas do Tejo Atlântico e a Sociedade Cimar Sul. Também, e a pedido da deputada Rita Rato, sugeriu também a consulta das estruturas representativas dos trabalhadores. Portanto, será acrescentado neste ponto também essa consulta facultativa. Relativamente aos contributos de entidades, durante o período da apreciação pública, que decorreu entre 1 de setembro e 1 de outubro de 2017, não foram recebidos quaisquer contributos. Relativamente à opinião da autora, reserva a sua opinião para discussão da iniciativa legislativa em plenário. Em conclusão, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei 591, que determina a aplicação do acordo da empresa DEPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março. A presente iniciativa pretende que todos os trabalhadores que integram a EPAL e as empresas criadas fiquem abrangidos pelo acordo da empresa DEPAL, com as valorizações remuneratórias a que tenham direito. O projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Quanto à lei do formulário, atendendo a que indica que deve ser indicado o número de ordem das alterações que são introduzidas, portanto, propõe-se que, sendo esta iniciativa legislativa aprovada na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passe a conter o número de ordem da alteração introduzida e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Senhora Deputada, pela sua apresentação e, sobretudo, pela forma como a fez, permitindo mesmo àqueles que porventura não tenham tido um conhecimento tão rigoroso do tema e do relatório poder apreciá-lo nos seus múltiplos aspectos. E, portanto, saúdo-a em nome da Comissão pelo seu trabalho e pergunto se há alguém que se queira inscrever. Tenho inscrita a Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, apenas para cumprimentar e agradecer a elaboração do parecer e a inclusão do contributo que entendemos de facto que é importante, que propusemos que, em caso de aprovação da generalidade, que possa também, em sede de consulta facultativa, serem escutadas as estruturas representativas dos trabalhadores. Eles foram ontem ouvidos na Comissão de Ambiente e, portanto, a Comissão de Ambiente tem toda, em caso de aprovação na generalidade.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhores deputados. Também só para saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Lamas, pelo relatório elaborado e também pela clara exposição e explicação que aqui fez do teor desta iniciativa e, portanto, é só. Muito obrigado.
Muito obrigada e dava então agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era também no mesmo sentido para cumprimentar a Sra. Deputada Susana Lamas e saudar o seu relatório.
Muito obrigada. Não havendo mais intervenções neste sentido, poria à votação, lembrando as duas alterações, portanto, uma que tem a ver com a alteração do título e outra que tem a ver com o acrescente sobre as estruturas representativas dos trabalhadores da EPAL. Portanto, nesse sentido, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E agradeço mais uma vez à Sra. Deputada Susana Lamas. Passamos então, agora sim, para o ponto 2, e para a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016 e dava então a palavra à senhora relatora, a deputada Sofia Araújo, que o fará em nome, em representação do deputado Rui Riso. Faz favor,
senhora. Obrigada, deputada. Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, foi o meu colega, o deputado Rui Riso, que fez este parecer e serei eu então a apresentá-lo. E que diz respeito à Conta Geral do Estado de 2016. Compete à Assembleia da República, nos termos e para os efeitos do disposto à linha D do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, tomar as contas do Estado e das demais pessoas coletivas que a lei determinar, com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apreciação, fazendo um enquadramento macroeconómico e a nível internacional. Em 2016, a economia mundial registou um crescimento de 3%, representando um abrandamento face a 2015, de 3,2%, explicando por uma desaceleração das economias avançadas, que em 2015 cresciam 2,4% e em 2016 apenas cresceram 1,8%. As economias emergentes e em desenvolvimento têm um crescimento para 4,1%, um ritmo de crescimento duas vezes superior ao das economias avançadas. Portugal, em 2016, apresentou um crescimento de 1,5% em termos reais, um crescimento ligeiramente inferior ao alcançado em 2015, de 0,3 pontos percentuais abaixo. Mas observou-se uma aceleração da atividade na segunda metade do ano, com o PIB a crescer em média 1% no primeiro trimestre e 1,9% na segunda metade do ano. Segundo o parecer técnico da UTAU, o ano de 2016 foi marcado pela continuação da recuperação da atividade económica em Portugal, ainda que a um ritmo inferior ao de 2015. Num contexto de abrandamento do crescimento económico mundial, observou-se em 2016 um crescimento do PIB real de 1,5% do PIB. Esta recuperação assentou no contributo positivo da procura interna perante um contributo nulo das exportações líquidas. No que diz respeito à evolução do mercado e do emprego e dos salários, o desemprego apresentou melhorias, tendo a taxa de desemprego em 2016 ficado nos 11,1%, uma redução de 1,3 pontos percentuais face a 2015. O desemprego jovem continua com valores altos, mas desceu para um valor abaixo dos 30% pela primeira vez desde 2011, fixando-se nos 27,9%. A população desempregada sofreu uma redução média anual de 11,4%, menos 11% em 2015, tendo havido um aumento da população empregada de 1,2%, 1,1% em 2015, e uma redução da população ativa de 0,3%, mas esta redução é inferior a 2014, que foi de menos 1,1%, e 2015, menos 0,6%. Durante 2016, as remunerações por trabalhador aumentaram 1,4%, depois de, em 2015, as remunerações terem caído 0,3%. Deste modo, a produtividade aparente do trabalho em 2016 contraiu 0,2%, sendo certo que em 2015 tinha tido um ligeiro aumento de 0,2%, mas em 2014 tinha caído 0,5%. No que respeita ao emprego público, este manteve-se estável em 2016, tendo apenas havido uma pequena alteração positiva de 0,7%. Mas não podemos deixar de salientar que em 2011 e 2016 o emprego público sofreu uma redução de 8,8%, ou seja, menos 64 mil trabalhadores, sendo que destes 70% pertenciam à administração central. No que respeita à conta da Segurança Social, em 31 de dezembro de 2016, o saldo da execução do Orçamento de Sistemas de Segurança Social, na ótica de contabilidade pública, no valor de 1.564,1 milhões de euros, reflete um acréscimo de 527,2 milhões de euros, isto é, mais 50,8% que em igual período no ano anterior. É importante referir que o mesmo, retirando o valor da transferência extraordinária do Orçamento de Estado para compensar o déficit do Sistema de Segurança Social, o saldo de execução do Orçamento do Sistema de Segurança Social, na ótica da contabilidade pública, manteria um valor positivo de 914,5 milhões de euros. Perdão. Da análise à execução orçamental do ano 2016, constata-se em termos gerais que a receita efetiva evidencia um acréscimo de 4,5% em relação ao período homólogo de 2015, totalizando 25.711,7 milhões de euros, e um aumento da despesa efetiva inferior ao aumento da receita efetiva de 2,5% em relação ao ano de 2015, atingindo os 24.147,6 milhões de euros. Portanto, o autor reserva o seu parecer sobre a conta geral do Estado de 2016 para a discussão em plenário na Assembleia da República. Face aos considerandos que antecedem, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui que compete à Assembleia da República, nos termos e para os efeitos do disposto à linha D do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, tomar as contas do Estado e das demais pessoas coletivas que a lei determinar, com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apreciação. Incumbe à Comissão do Trabalho e Segurança Social emitir, nos termos regimentais aplicáveis, o competente parecer à Conta Geral do Estado de 2016, incluindo a relativa à da Segurança Social. O presente parecer incidiu exclusivamente sobre os domínios do âmbito específico de intervenção da Comissão de Trabalho e Segurança Social, incluídas na Conta Geral do Estado de 2016, em especial as atinentes ao emprego e segurança social, e visa constituir um contributo para o relatório final que se encontra em fase de elaboração na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Na elaboração do presente parecer, foram tidos em conta o documento da Conta Geral do Estado de 2016, incluindo a conta da Segurança Social, apresentado pelo Governo, e os pareceres do Tribunal de Contas, da UTAU e do SES. A Comissão de Trabalho e Segurança Social delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Senhora Deputada, e cumpre-me felicitar o autor do parecer, a quem a Senhora Deputada deu voz, de qualquer maneira deu voz, e portanto também a devo felicitar pela exposição que foi bastante pormenorizada e que nos permitiu também aqui, desta vez, ter e fazer uma leitura sobre os pontos fundamentais deste documento. E, portanto, eu tenho já uma inscrição e dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Deputada, que, no fundo, fez aqui a apresentação. E não podendo saudar, aliás, aproveitando também, como é óbvio, para saudar o Sr. Deputado Rui Rizzo, embora não tenha conseguido estar presente nesta mesma apresentação, mas queria também aproveitar para fazer uma reflexão. Nós estamos, obviamente, neste momento a discutir a Conta Geral do Estado de 2016. Não deixa de ser um tempo demasiado longo. Sabemos que tem sido sempre assim, mas, enquanto responsáveis políticos, não deixa de ser de entender que devo mencionar que, se é importante para os responsáveis políticos terem informação do que está a acontecer, para poderem tomar decisões, fazer avaliação em relação àquilo que são as diferentes opções políticas, esta decalagem em termos de tempo de 2 anos, quase, entre aquilo que é a execução e aquilo que é... Ok, pronto. Mas nós estamos em 2018 e a conta refere-se a 2016. Não deixa de ser algo que deveríamos ser a reflexão de todos nós, o tempo que demora a Conta Geral do Estado, e evidentemente que não queria também deixar de fazer aqui algumas notas, tomando como base o relatório, e que no fundo tem a ver com os qualificativos que são utilizados naquilo que é o relatório. Na página 4, no último parágrafo, quando se diz que em 2016 Portugal apresentou um crescimento de 1,5% em termos reais, um crescimento ligeiramente inferior ao alcançado em 2015, de 0,3 pontos, é óbvio que se está a qualificar aquilo que na altura foi motivo de preocupação e que teve a ver com o abrandamento da economia, em especial no primeiro semestre, que aliás é sublinhado a seguir, em que não, o que se teve foi uma diminuição para 1% desse mesmo crescimento, sendo que só começou a recuperar no final.
Senhor, peço desculpa, senhoras e senhores deputados, têm há um ligeiro, estou a ser simpática, murmúrio na sala. Queremos ouvir o seu deputado com atenção.
Sem me querer alongar sobre o debate, obviamente, sobre a conta geral do Estado, obviamente que aquilo que são estes qualificativos muitas vezes esquecem aquilo que é particularmente relevante e que são o sinal das preocupações que tivemos durante o ano 2016 e que evidentemente um retrato que é feito um ano e tal depois acaba por colocar uma distância que nos deve preocupar, porque a informação acaba por, deste modo, não ser sequer tida efetivamente em conta naquilo que é a sua importância no momento em que deveria ter. E, portanto, isto sucede quando se fala na questão do crescimento, sucede também naquilo, aliás, que foi depois também corrigido na questão das remunerações para o trabalhador, na questão da evolução do emprego, e, portanto, são tudo matérias que, obviamente, quando se está a fazer comparações com o governo anterior e esses números são desfavoráveis, a preocupação do relatório pareceu ser a demenorizar aquilo que eram os maus números para depois se valorizar aquilo que é a recuperação a seguir, que nessa altura deixa de ser ligeira. Eu não podia deixar de fazer esta nota e este reparo a algum enviesamento que há nos qualificativos que são utilizados no relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e obviamente não me compete nem o farei comentar a sua opinião. Direi apenas que a mesa relativamente agradece para já e registra a questão da decalagem e do período, digamos que, decorrido e que, de facto, entre 2016 e 2018 é um facto, não é? É uma constatação factual, não há nada a dizer e, portanto, mesmo nesse sentido, agradecemos a nota que aqui deixou. E dava a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, no sentido apenas de agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado Rui Rizzo e, naturalmente, à Sra. Deputada pela apresentação do mesmo relatório. É só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais inscrições e, portanto, não havendo mais inscrições, porei o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E passávamos então agora ao ponto 3, que é o plano de atividades da Comissão para a terceira sessão legislativa, que, como as senhoras e os senhores deputados sabem, tem vindo um pouco a passar de reunião para reunião e que convém, de facto, parece que posso fazer esta nota também em nome de todos os grupos parlamentares, convinha chegarmos a uma conclusão, porque senão, de facto, nem sequer vamos ter espaço para as iniciativas já propostas. E dava a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É porque quem tem acompanhado esta matéria do relatório no âmbito do Grupo Parlamentar do CDS é o coordenador Filipe Ana Coreta Correia, que está hoje de licença parental e, portanto, já estará de regresso na próxima reunião. A minha sugestão era que se fosse adiado para a próxima reunião, uma vez que eu não acompanhei de todo aquilo que se refere ao trabalho já desenvolvido no âmbito deste relatório, portanto, não...
Portanto, se...
Para além do facto do Sr. Presidente da Comissão, neste momento, também não estar presente, portanto, eu sugeria mesmo que fosse adiado.
Eu penso que essa última razão não é impeditiva, de facto, de se chegássemos a essa conclusão, de podermos aprovar, mas é obviamente somos sensíveis ao argumento e portanto, eu proporia apenas que se desenrolasse, digamos, as intervenções conforme estavam os diversos grupos as tinham previsto, dando as suas sugestões, e depois a decisão final, obviamente, caberia efetuá-la na próxima reunião. E, portanto, tenho duas inscrições, a primeira da Sra. Deputada Sofia Araújo.
O Grupo Parlamentar do PS gostaria de propor a realização de uma sessão pública sobre o Livro Verde, se todos estiverem de acordo. Das relações laborais. Uma sessão pública sobre o Livro Verde das relações laborais.
E dava para esta sessão legislativa, é. Senhores deputados, seria talvez melhor que todos pudéssemos partilhar as opiniões dos diversos grupos parlamentares e então dava a palavra à Senhora Deputada Maria das Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria que eu acho que já nos envergonha a todos nós, não é? Porque o grau de produtividade é extremamente baixo neste assunto. Eu gostava de dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada temos a opor ao que aqui está definido, ou ao acrescente que foi sugerido agora à introdução sobre o Livro Verde. Queria apenas fazer referência que há necessidade, na página 6, no ponto 7.1, de haver uma alteração. Já não haverá a visita à Triunfo Internacional se acabem, portanto era bom que se retirasse. E sugeria que uma matéria que tem passado aí ao lado desta comissão, pese embora toque aqui também apenas ao de leve, que tem a ver com problemas de adoção, crianças em centros de acolhimento, todas essas problemáticas, sendo abordada pela primeira comissão, também é da responsabilidade, porque se intercruzam matérias, da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Daí que eu venha reforçar, para além de insistir na necessidade de fazermos a visita à Unidade de Cuidados Continuados Bento 16, reforçar também algo que vem aqui já no documento e que tem vindo, que é a visita ao Refúgio Embu em Ascensão, em Faro. Sobre esta matéria que importa para nós aprofundar. Mas está cá, portanto não há acrescento, a única sugestão é uma retirada. É a retirada, porque até nos ficaria muito mal este documento sair daqui nestes termos, não é? Temos que fazer essa agenda. E gostava de voltar de novo a insistir que seja agendada a visita à unidade de cuidados continuados Bento 16, em Fátima, que está para ser realizada há duas sessões legislativas. E por nós está em condições de ser aprovado quando desejarem.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições, cumpre-nos então, mas parece-me que é pacífico, número um, acrescentar o ponto que foi proposto pelo Partido Socialista no sentido de se fazer um debate público sobre, uma sessão pública, portanto, sobre o Livro Verde das Relações Laborais. Em segundo lugar, os pontos sublinhados, dois, pela Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, que com toda a razão frisou a necessidade não só de figurar neste documento, mas de se concretizarem as duas ações, uma que tem a ver com a visita à Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI em Fátima, que foi adiada já N vezes, a última das quais tendo em vista a questão dos incêndios, e a segunda, a visita ao Refúgio Abuim Ascensão em Faro. E, portanto, nessa conformidade, e tendo em conta que não vamos proceder hoje à votação da proposta, eu pedia aos serviços para, de acordo também com o Sr. Presidente, se a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges não o fizer, que já uma datas indicativas, porque às vezes é a melhor maneira de depois disto não emperrar em sucessivos adiamentos. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
A dizer que por parte do grupo parlamentar do PSD, nós articulamos aqui na comissão e sugerindo que seja durante o mês de março. Durante o mês de março, para podermos a Fátima, porque já tinha sido consensualizado aqui, uma terça-feira, porque tinha sido consensualizado já na comissão uma deslocação a este centro de cuidados continuados em março. Portanto, eu não vou avançar datas porque elas terão que ser articuladas com a entidade. Será uma terça-feira, de preferência, talvez na segunda quinzena, para deixar que as coisas possam mais ou menos harmonizar com a própria semana que vem há jornadas parlamentares e, portanto, sugeria, se possível, que fosse nesse enquadramento. Nada mais.
Muito obrigada. Senhora Deputada, vimos aqui, embora de relance, há duas datas possíveis em março, a 13 ou a 20 de março, e depois, de acordo também com a entidade e a disponibilidade que manifestarem, assim marcaremos. E dava a palavra ao Senhor Deputado José Soeiro, por favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que esse era um bom... Está um bocado barulhento.
Senhoras e senhores deputados...
Eu acho que esse era um bom princípio de procurarmos calendarizar e talvez de também selecionarmos o que é verdadeiramente prioritário. Parece-me, por exemplo, que a proposta, se nós fizermos em março a visita a Fátima, à instituição que foi sugerida, podíamos fazer em abril o livro verde do trabalho, das relações laborais, e até porque é um mês simbólico, entre abril e maio, antes do 1º de maio, e podíamos fazer depois, em maio ou em junho, a iniciativa que tínhamos proposto sobre a deficiência, e cobríamos três das áreas fundamentais da Comissão: Segurança Social, Deficiência, Questões Laborais, sem prejuízo de outras iniciativas que existam. Mas podíamos fazer março, abril e maio ou junho e já ficávamos pelo menos com alguma cobertura das iniciativas que estão no plano de atividades. É uma sugestão que fica.
Muito obrigada. A mesa tomou nota das sugestões e, em princípio, portanto, já para agilizarmos esta primeira questão, contataremos então a entidade referida em primeira mão, que foi a Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI, para o mês de março, a 13 ou a 20. E depois teremos em conta, se não houver discordância, sobre esta proposta do Sr. Deputado José Soeiro, de fazer a sessão pública do Livro Verde, até porque se cumpre mais ou menos um ano, foi no dia 17 de março, se não estou em erro, que foi publicitado, e portanto cumpre-se mais ou menos um ano sobre a sua apresentação, e depois a iniciativa sobre a deficiência, por exemplo, em maio, e a visita ao Refúgio Abuim Ascensão, como já tinha sido proposto pela Sra. Deputada, em junho, por exemplo. E, portanto, não havendo mais inscrições, estamos todos de acordo. Passava então aos outros assuntos em que por indicação ontem, durante o grupo de trabalho, de trabalho noturno e de trabalho por turnos, a senhora deputada coordenadora, Maria das Mercês Borges, sugeriu e bem que fosse feito, as sugestões fossem, as propostas fossem feitas aqui em comissão, uma vez que já não estavam presentes alguns dos grupos parlamentares. E, portanto, nesse sentido, dava primeiro a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes.
Mas não é sobre esta temática, é um outro assunto entre os outros assuntos. Portanto, então, não sei se a deputada Sofia Araújo quer falar sobre este... Bom, se calhar é melhor falar a seguir, então obrigada.
Sim, senhora, muito obrigada pela sua disponibilidade, senhora deputada Sofia Araújo.
Obrigada. Então, nós gostaríamos de propor duas audições da CIT e do STAD.
Sr. Deputado José Soeiro.
Era no mesmo sentido fazer sugestões relativas ao grupo de trabalho. Então nós propunhamos que se ouvisse a Comissão Coordenadora das CTs do Parque da Auto Europa. Propunhamos que se ouvisse a União de Sindicatos de Castelo Branco e o Sindicato dos Textos da Beira Baixa, porque os próprios se manifestaram interesse em serem aqui ouvidos. Portanto, fica...
Desculpe, é o Sindicato dos Têxteis de Castelo Branco, é isso?
Têxteis da Beira Baixa e a União de Sindicatos de Castelo Branco.
Ah, União, muito obrigada. Senhora Deputada Maria de Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Constatando que estamos a indicar sem um único critério e sem uma única regra, eu reservo-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para reapreciar esta situação e ponderar entidades a indicar numa próxima reunião.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, eu penso que esta matéria deveria ser abordada no âmbito do Grupo de Trabalho e a definição de critérios das audições, penso que era importante que fossem aferidos, porque, obviamente, que se formos ouvir o grupo de trabalho, se for ouvir todas as entidades, obviamente que nunca terá um tempo, um prazo, no qual concluirá os seus trabalhos. E, portanto, eu acho que é importante que se esclareça não apenas qual é o critério, mas também qual é o calendário de trabalhos que o grupo tem de ter, porque senão ficaremos sem saber como é que deveremos decidir sobre esta mesma matéria. E compreendendo que a questão tenha ficado adiada para esta reunião da Comissão, uma vez que, por exemplo, eu tive que me ausentar para ir para a Conferência de Líderes, mas eu penso que seria importante, no âmbito do Grupo de Trabalho, ter-se ideias claras de qual é o calendário e de quais são qual é o critério de audições que vai ser seguido antes de se tomar uma decisão sobre as várias sugestões, sendo que, obviamente, não temos nada contra a audição da CIT, que nos parece evidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, no âmbito do Grupo de Trabalho, tínhamos visto uma data limite para a entrega de propostas para os grupos parlamentares proporem audições. Eu creio que foi feito isso, o CDS apresentou, nós apresentámos, fomos os únicos que apresentámos. Aliás, nós, no curso da apresentação da FIEC e Metal, o CDS resolveu apresentar da indústria automóvel, a confederação, de, não é a confederação? Metalomecânica, exatamente, pronto. Ainda assim, no âmbito do curso das audições, surgiram estas audições. Eu acho que nós, até tendo em conta a situação, devemos na próxima remarcar uma reunião do grupo de trabalho e discutir isto no âmbito do grupo de trabalho. Todos os que querem ser ouvidos, metodologia, calendário e votações, caso não haja consenso, se houver consenso, marcação das audições. Portanto, acho que no âmbito do grupo de trabalho, numa reunião que possa ser marcada, podemos resolver estas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e daria então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. No entanto, obviamente, penso que todos nós gostaríamos também de ouvir a opinião da Sra. Deputada enquanto coordenadora. Ah, não vi, peço desculpa, mas o Sr. Deputado José Soeiro, e se tenho a certeza absoluta, pediu primeiro. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado. Breves.
Estou de acordo que discutamos no grupo de trabalho como, enfim, critério e agendamento. Queria só fazer uma correção. O Bloco de Esquerda entregou propostas, aliás, fomos os primeiros a entregar, a falar da professora Isabel Soares. Fizemos as propostas na reunião, na primeira reunião em que se falou, nós fizemos oralmente as propostas e, aliás, elas foram consideradas, tanto que as propostas do Bloco estão contempladas, e queria só deixar isso claro para que fique registado. Mas estamos de acordo que se possa ver, em função das entidades que querem ser ouvidas e dos critérios, qual é o critério e qual é o calendário, porque é evidente que nós podemos correr o risco de prolongar indeterminadamente o funcionamento do grupo, e também não queremos. Mas se nós virmos que há um conjunto de entidades que querem ser ouvidas, ou até podemos, dentro das entidades que querem ser ouvidas, propor que haja algumas dessas entidades que se pronunciem por escrito. Acho que podemos perfeitamente ver isto no âmbito do grupo de trabalho, uma forma de não excluir nenhuma entidade que se queira pronunciar, mas de encontrar o melhor método para podermos fazer com que elas participem sem atrasar os trabalhos.
Muito obrigada. E agora a Sra. Deputada Sofia Araújo.
Obrigada. Não, é só realçar que realmente é fundamental nós definirmos muito bem os critérios para as audições e o calendário, porque é importantíssimo e é muito rico nós ouvirmos o máximo de entidades possíveis, mas nós não podemos ter um tempo ilimitado, não é? E isto acho que devemos fazê-lo no âmbito do grupo de trabalho que foi criado.
Eu agradeço, mas o PS está a infringir esse princípio já agora, não é? De acrescentar mais nomes àqueles que já estavam propostos, porque eu lembro que foi definido como acabou de dizer a senhora deputada Rita Rato, nós fizemos uma calendarização da apresentação de nomes e de critérios que devíamos definir, e fizemos-lo. Se agora a abertura, eu penso que é saudável também, se entretanto surgiram novas hipóteses, que os diferentes grupos parlamentares estejam abertos à possibilidade de ouvir para além daqueles que numa primeira volta foram enunciados. Aliás, penso eu que relativamente àquilo que é costume, não é a primeira vez que um grupo de trabalho tem uma lista que nunca é fechada e que depois, no decurso da audição, até nos lembramos um ao outro grupo parlamentar que seria bom, em função daquilo que acabámos de ouvir mais uma entidade. Mas, obviamente, faremos aquilo que os senhores deputados entenderem. E dava então agora a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges.
Senhor Presidente, muito obrigada, caras e caros colegas. Quem me conhece como coordenadora sabe que eu não tenho problema nenhum de ficar aqui horas e horas a fazer audiências. E audiências. Não tenho problema nenhum. É daquelas coisas que até faço com muito gosto, porque aprendo sempre alguma coisa. Agora, é assim, eu gostava de pôr à consideração. Nós vamos ouvir todas as entidades, como disse, vamos fazer de imediato uma marcação para a próxima semana, dentro das nossas previsões e possibilidades, uma reunião imediata deste grupo de trabalho. Enquanto coordenador, irei proceder nesse sentido. Há umas jornadas parlamentares na próxima semana, se não estou em erro. Penso que sim. Penso que seja, que são do Bloco. Segunda e terça, não é? Pronto. Tentaremos logo na quarta-feira pôr às 10 horas e marcamos já uma reunião do grupo de trabalho, se não houver impedimento, nem nenhuma situação que leve a que às 10 horas a comissão tenha que trabalhar, se não faz-se às 9h30, porque meia hora penso que poderemos consertar. Agora quero deixar aqui muito claro e que consta em ata, é que o grupo parlamentar do PSD está a assistir a debates consecutivos em plenário que não têm consequência na especialidade. E temos N iniciativas pendentes da constituição do grupo de trabalho. No início da legislatura foi discutido e baixou à comissão para a especialidade o grupo de trabalho dos bailarinos. Este não tem cabelos brancos, já está careca. Desculpem-me os termos, mas é verdade. Há quanto tempo? Deve ter praticamente 2 anos em comissão. Pronto, a senhora deputada tem toda a razão. Definimos, se os grupos de trabalho são ad eternos, nunca mais paramos, porque não conseguimos ter timings para fazer as coisas. Portanto, é importante que haja uma metodologia, que a comissão, e eu agradeço que os serviços nos identifiquem, eu tenho, porque faço o meu trabalho, os grupos de trabalho, mas é importante que haja um documento oficial de todas as iniciativas que estão em comissão para a especialidade. E que esse trabalho seja perante todos os grupos de trabalho, todos os grupos parlamentares, assumido com uma calendarização, com pena de frustrarmos expectativas de quem pensou que baixava a comissão para algum fim. Não tem que ser para a aprovação, mas tem que ser para a apreciação e nunca mais ver o assunto tratado. Este dos bailarinos, e não só, outras iniciativas que estão aí, nomeadamente de ordens, que baixaram à comissão e que estão constantemente pendentes. Esta é a nossa posição e daqui não tenho mais nada a dizer, que não ser que vou marcar de imediato a reunião.
Deputada Rita Rato, por favor.
Apenas para dizer que estou de acordo com o que foi colocado agora pela secretária Maria Mercedes Borges. Tinha ficado com a ideia de que quando nós constituímos o grupo de trabalho das políticas de igualdade de género, o que tinha ficado em cima da mesa, aliás, porque foi enviado pelos serviços a listagem dos grupos de trabalho que estavam constituídos e dos que iriam terminar. Faltava, inclusivamente, eu fiz referência ao grupo de trabalho das políticas de igualdade de género. Mas não há mais depois deste e-mail, não. Não há nenhum. O que ficou foi decidido que, creio eu, se me recordo de uma reunião que aqui fizemos, que, e nós referimos que não nos opunhamos a que, assim que terminasse um grupo de trabalho, e o que ficou pendente foi a questão do grupo de trabalho das questões da deficiência, e admito que também agora, tendo em conta a situação pessoal do Sr. Deputado do CDS, que é coordenador, possa, de certa forma, isto ter atrasado um bocadinho, mas o que ficou definido, creio eu, se me recordo bem, foi que assim que esse tivesse terminado, iríamos decidir qual a constituição do próximo, porque esse era aquilo que estava mais próximo de terminar. E lembro-me que o PSD referiu as questões do Estatuto Bailarino e nós referimos as questões da precariedade, matérias que estão de alterações ao Código de Trabalho que estão na Comissão relativamente à da precariedade e que não nos opusemos a que assim que terminasse um fosse constituído o outro, independentemente de ser sobre as questões dos bailarinos ou sobre as questões das específicas da precariedade. Portanto, o outro ainda não terminou. O da transmissão de estabelecimento terminou, mas ainda não terminou, pode começar. E, se assim for, da nossa opinião, ou do Estatuto Bailarino, ou sobre as questões da precariedade, nós entendemos que as questões da precariedade são mais prementes relativamente às nossas matérias, mas também não nos opomos que seja, que seja criado um ou outro e no decurso e no que posteriormente for terminado, que retome as questões da precariedade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Apenas uma retificação, é que eu tenho as inscrições, já lhe dou a palavra. Não foi da responsabilidade do seu deputado Ana Coreta Correia que houve atrasos, foi um pedido do PSD para que protelássemos este assunto até final deste mês e, portanto, não é que já esteja muito longe o final do mês, mas até final do mês ficou assente e todos os grupos parlamentares parlamentares tiveram de acordo que de facto se fizesse esse adiamento. E teve a ver, evidentemente, com o congresso que se realizou no passado fim de semana. E, portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, apenas na sequência da intervenção, uma vez esclarecida a questão colocada pela deputada Rita Rato, que eu agradeço à Senhora Presidente, apenas na sequência daquilo que foi a intervenção da Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, e que é algo que merece a nossa reflexão. Quando temos propostas que baixam sem votação por um determinado prazo a esta Comissão, e se cria um grupo de trabalho para as tratar, convém que pelo menos as trate no prazo previsto da baixa sem votação. E o risco que nós começamos a correr na questão do trabalho noturno, trabalho por turnos, é que não se respeita esse mesmo prazo. Tal como sabemos que há várias iniciativas pendentes que se encontram provavelmente na mesma situação. Eu acho que era importante fazer-se um inventário não apenas das várias iniciativas pendentes na Comissão e de qual foi o seu processo legislativo. Porque baixas sem votação, vou colocar uma hipótese absolutamente extrema de um lado e extrema do outro para percebermos quais são as formas como podemos tratar. Se baixou sem votação uma determinada iniciativa, se esgotou o prazo, não foi criado nenhum grupo de trabalho, a solução que pode eventualmente ser assumida pela Comissão é que não quer fazer o grupo de trabalho, assume que não há grupo de trabalho e o partido proponente, o grupo parlamentar proponente, tomará a iniciativa que tem que tomar para que retome o processo legislativo. Não, mas eu estou a dar um exemplo daquilo que é a solução extrema de um lado. Se temos esta hipótese em cima da mesa, convém ponderarmos se faz sentido ter outras mais moderadas e mais de acordo com aquilo que sejam os calendários possíveis. Mas para isso eu acho que era importante fazermos o inventário dessas situações e que os próprios partidos, quer os proponentes, quer os demais, no fundo, assumam a responsabilidade de dizer se acham importante que haja efetivamente o grupo de trabalho ou não. Porque, em alguns casos, pode efetivamente dizer-se que não vale a pena, quer dizer, com tantos grupos de trabalho que é necessário criar, que seja pelo menos estabelecida uma hierarquia naquilo que pode ser a criação desses grupos de trabalho, para que, no fundo, aquilo que é a função do grupo de trabalho seja efetivamente cumprida, que é facilitar o trabalho da Comissão. Porque senão andamos aqui a correr sempre atrás daquilo que são as pendências, sem nunca conseguirmos recuperar aquilo que é as várias iniciativas e aquilo que deve ser o funcionamento da Comissão. É apenas esta nota que eu gostaria de deixar, que acho que era importante que se fizesse esse inventário, que fosse distribuído pelos vários grupos parlamentares e que os grupos parlamentares fizessem a sua reflexão e houvesse aqui um bocadinho de fair play do ponto de vista de se estabelecer alguma hierarquia naquilo que é considerado prioritário ou não, para no fundo não haver o veto de gaveta que é o processo não anda porque o grupo não é criado e porque não é agendado e funciona na prática como um veto de gaveta, que eu acho que era importante retirar-se da gaveta e que sejamos claros sobre aquilo que são as opções políticas relativamente aos diversos processos que aqui estão pendentes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apenas duas notas relativamente àquilo que acabou de propor e também uma nota sobre aquilo que estávamos a falar do nosso grupo de trabalho, trabalho noturno e trabalho por turnos, que já acabou, portanto, a 13 de janeiro, uma vez que baixou no dia 10 de outubro de 2017. É evidente que isto não impede que se ouça, mas é apenas este zazo que eu deixo aqui. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro nos trouxe sobre a questão de se elencarem as várias iniciativas pendentes e os respectivos processos legislativos, eu penso que é, se me permitem a opinião, eu penso que é uma boa medida e então possuidores e analisando de facto essa listagem, podemos numa posterior reunião fazer um agendamento só sobre este ponto para tomarmos as decisões que cabem a esta comissão, porque acho que todos os grupos são sensíveis a este problema. E dava então a palavra ao Sr. Deputado José Soler, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só dizer duas coisas. Primeiro, que os projetos tenham tido renovados pedidos para que se prolongue o prazo em que estão na especialidade. Pelo menos isso aconteceu com o projeto dos turnos. Não foi apenas um pedido aprovado no plenário, foi mais do que um para prolongar o prazo durante o qual o projeto está na especialidade sem ter sido votado. Em segundo lugar, por nós já teria sido criado o grupo dos bailarinos e não nos importamos que haja mais grupos a funcionar em simultâneo, lá nos arranjaremos desde que não colidam. Nós, e não somos o partido com mais deputados, e o PCP creio que já tinha dito isso no passado, nós não nos opomos a que seja criado um novo grupo de trabalho desde já para trabalhar nos bailarinos, e uma coisa não impede a outra. Não se use a existência do grupo de trabalho por turnos ou de outros para se atrasar o trabalho dos bailarinos. Por nós, que seja criado esse grupo de trabalho de imediato. E, portanto, era basicamente essas duas coisas que queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições sobre este tema, relativamente aos outros assuntos, não sei se mais alguém tem alguma questão. Sra. Deputada Rita Rato.
Sra. Presidente, no decurso das várias intervenções e até do que foi dito agora, nós podemos propor, ou votar hoje, ou votar na próxima semana, se for assim entendível, a constituição do Grupo de Trabalho dos Bailarinos. Se os grupos parlamentares quiserem votar hoje, podemos votar hoje. Se não, votamos para a semana. Estou a propor oralmente a criação do Grupo de Trabalho dos Bailarinos, ou votar hoje ou votar para a semana, como entenderem.
Senhoras e senhores deputados, o grupo já está criado e a comissão está. Desculpe, mas está, de que eu me lembro. Está, não está, digamos, não lhe demos conteúdo. Não, ninguém indicou quem é a composição. Mas, então, inclusivamente, o PSD deu, parece mais acisado. Se as senhoras e os seus deputados estivessem de acordo, eu achava mais acisado, já agora, que todos tivéssemos uma ideia, de facto, relativamente a esta questão e até na próxima reunião pudéssemos já trazer os nomes para compor o grupo e agilizar o seu início. E peço desculpa à senhora deputada Joana Barata Lopes, mas esta questão demorou mais do que era previsível. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Não tem problema, é apenas para dar nota de que eu e a Sra. Deputada Sofia Araújo participámos segunda e terça-feira no enquadrada na Semana Parlamentar Europeia na Conferência sobre o Semestre Europeu. Fomos acompanhados pela doutora Susana Fazenda, a quem quero agradecer toda a paciência e o auxílio que nos deu. Estiveram também presentes deputados da Comissão de Assuntos Europeus e deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, naturalmente com temáticas relacionadas com questões económicas. Tivemos a oportunidade de ouvir e debater sobre o Fundo Monetário Europeu, como imaginarão, mas no que a nossa Comissão diz respeito, tanto eu como a Sra. Deputada Sofia Araújo participámos nas reuniões paralelas da Comissão de Assuntos Sociais e Trabalho e Emprego do Parlamento Europeu, nomeadamente no que diz respeito à digitalização dos novos empregos e às desigualdades entre os vários países, portanto, questões mais sociais. Se houver alguma questão em que possamos, quer eu, quer a Sra. Deputada Sofia Araújo, esclarecer ou dar mais pormenores, estamos naturalmente disponíveis, sendo certo que toda a documentação também está disponível e estou certa de que todos os senhores deputados poderão ter acesso. Obrigada.
Muito obrigada por este contributo e por esta informação. Espero que tenha corrido bem também e que tenha sido proveitoso em termos dos diferentes grupos parlamentares. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a vossa presença e lembrava que sexta-feira, dia 23 às 15 horas, temos a sessão sobre este estudo. E, portanto, lembrava aos grupos parlamentares que ainda não o fizeram, que o façam rapidamente durante o dia de hoje, se fosse possível, a indicação de quem é que vai falar em nome do respectivo grupo, porque não temos ainda essa indicação. Pronto, muito obrigada.